Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. No movimento que abalou a aldeola situada nos terrenos da Quinta, quando espalhou-se a notícia do roubo do palácio, não tomaram parte os moradores daquela casinha do fim do beco, onde já esteve conosco o leitor. Apenas a velha mulher de Januário esticara o comprido pescoço rugugo por uma janela, para ver qual a causa de tanto falatório. E a jovem Conceição perguntara a uma companheira o que tinha sucedido. Logo que tiveram uma vaga informação do sucesso, contentaram-se com isso. Havia em casa motivo de maior preocupação para eles do que em todos os tumultos de fora. Era o caso que naquela manhã aparecera gravemente enferma a nora de Januário. A pobre Emília parecia uma enfeanda de que dos anos aniquilava lentamente. Além da moléstia, uma dor violentíssima atormentava-lhe o íntimo d'alma. A razão deste sofrimento era um mistério. Tinham-na visto um dia os mais antigos moradores da aldeia aparecer casada com um criado do Duque de Bragantina. Já era aquela mulher triste e doentia. Os anos que rodaram dessa época até os dias da nossa narrativa não lhe furtaram mais que os últimos vestígios de beleza e mocidade que ela trouxera. Emília passava a existência mergulhada num eterno desgosto. Tinha, às vezes, uns sorrisos que entristeciam a quem os visse. Outras vezes, sem motivo aparente, cresciam-lhe as lágrimas nos olhos, e a pobre Emília chorava como uma louca. Acontecia isto, em geral, quando ela fitava a Conceição, a rir infantilmente por qualquer coisa, ou a trabalhar muito animada na tarefa de crochê que lhe marcava a madrinha. Assim que Conceição percebia que estavam olhando para ela, Emília voltava o rosto e disfarçava. Na casa de Januário, pouca atenção davam ordinariamente a Emília. O desespero com que ela se atirava à travazia, com que a fossem considerando a criada da casa, e como criada, tratavam-na. Emília não reparava. Demais, que importava isso à viúva de um criado? Como tratavam bem ao seu filhinho e Conceição, de quem gostava muito, Emília aturava todos os desprezos com uma indiferença dolorosa, sem reações. Foi por isso. Extraordinário o movimento de furor com que a vimos no princípio desta história acometer o velho Januário. Com o ouvido atilado que ia e a prevenção em que andava, não lhe passaram despercebidos rumores suspeitos na sala, seguidos do murmúrio de uma conversação em voz baixa. Emília estava já na cama. Levantou-se e foi, nas pontes dos pés, escutar o que se dizia na sala. Encostou-se a um dos portais de uma porta do corredor e escutou. Falavam dois homens. Um o velho Januário, outro o miserável, murmurou ela com os dentes cerrados. Foi ouvindo a conversa. Trançava-se uma infâmia. Emília sentiu o peito inchar-se-lhe de indignação. Vão infamar uma inocente, murmurou tremendo. Cada palavra daquela conversa entrava-lhe no coração como um punhal em brasa. Era horrível o que aqueles miseráveis combinavam. Um laço de perdição para um anjo. Vendia-se a dinheiro a pureza de uma criança. Um comprava como se fosse uma ave no mercado, e o outro vendia como se a mercadoria lhe pertencesse. Não havia alições, havia infame e ladroeira. Tinha razão. O açougueiro não consulta a vitela sobre as condições de venda. Ela não podia deixar de intervir. A conversa acabou. Selaram-se as convenções e uma das partes contratantes retirou-se, muito à vontade e satisfeita com a transação. Emília não se conteve um instante, ardendo em febre e em ódio, apirou-se como uma pia e agarrou Januário com as unhas. Passou-se a cena violenta do nosso terceiro capítulo e Emília retirou-se para o quartinho, onde dormia, jurando que não se havia de fazer à vontade dos dois versos. Caiu na cama prostrada e soluçando. Um cansaço enorme acabrunhava, consequência do esforço que provocara a revolução da sua energia por tanto tempo em letargo. Sentiu ao mesmo tempo que o fresco da noite fizera-lhe mal. Um calor denso de febre escaldava-lhe o corpo. Emília estirou-se os membros por entre os grosseiros lençóis da sua marquesa e ficou a refletir na conversa que ouvira. Repassou na memória cada uma daquelas frases e a recordação causava-lhe estremecimentos e provocava mais lágrimas. No meio da escuridão do cubículo, ouvia-se-lhe o respirar ofegante e os soluços convulsivos. Quando clareou o dia, ainda não conseguira dormir um só instante. Amanheceu abatida como uma moribunda. Fez falta ao serviço da manhã. A mulher de Januário foi ver o que ela tinha. Estou doente, respondeu Emília com voz cava e fraca. A pobre mulher tinha as feições cavernosas como um rosto de caveira. Estava lívida e profundamente acabrunhada. Nos olhos, entretanto, havia uns reflexos vítreos, contrastando com o amortecimento do corpo. A mulher de Januário não pôde conter um movimento de contrariedade. Doente Emília, ficava-lhe o peso do serviço e ela era tão velha. Ah! Mas Conceição estava atuado anualmente de olhos e visto isso absolutamente indispensável. O diabo! Era necessário tirar Emília da cama quanto antes. Por isso é que a moléstia da nora preocupava mais a mulher de Januário que o roubo do palácio. Conceição tinha uma simpatia especial por aquela lá mulher a quem o vô e a Dinha chamavam de nora e tratavam como escrava. Achava docemente atrativa a tristeza eterna de Emília. As almas ingênuas agradam-se facilmente das almas tristes. No meio de sua alegria gárrula, involuntária, constante, tinha sempre um especial para suavizar a tristeza dolorida de Emília. Demais, além da simpatia, tinha motivos de gratidão. Lembrava-se, desde muito pequena, sempre recebera afagos daquela mulher. Notava que só era acariciada quando não havia testemunhas e que quanto mais ela crescia, tanto mais raros eram os testemunhos de amizade que lhe dava Emília. Contudo, sentia que era a mulher triste a única que amava, verdadeiramente. Quando soube que Emília havia amanhecido incomodada, correu a visitá-la. A prostração da doente comoveu em extremo. Conceição não pôde conter as lágrimas e sentou-se junto do leito a contemplar entristecida o semblante de Emília. A atitude da mocinha desgustou cruelmente a enferma. Conceição viu-a voltar-se na cama e apertar o rosto nas dobras de um lençol. Pareceu-lhe que Emília chorava desesperadamente. Naquela ocasião, Emília e Conceição achavam-se sós no quarto. A mulher de Januário, atribuindo a fraqueza ao incômodo de Emília, fora preparar-lhe uma mão. Chorando, mamãe, exclamou Conceição, debruçando-se por cima do leito de Emília e cingindo-a entre os braços. É por minha causa que chora? Como que as exclamações de Conceição causaram um prazer dulcíssimo a Emília? A nora de Januário descobriu o rosto e enlaçou com os ossos descacarnados braços a cinturinha elegante da donzela. Não estou chorando, pobre criança. Veja que estou me rindo. No semblante cadavérico Emília havia realmente a luz doce de um sorriso, misturando-se às mais ardentes lágrimas em iriações de uma alegria celeste. Foi um abraço longo. Emília sentia como um transbordamento do coração, apertando contra o peito aquela mocinha. Conceição parou que nunca estivera tão alegre a nora de Januário. Orgulhava-se generosamente de ter causado tanto prazer. Já não chora mais? Perguntou sorrindo doente. Agora estou ficando boa. Respondeu Emília, que depois do abraço ficara segurando a mão da moça. Conceição deu uma risadinha graciosa e acarrecia a Dora. Ah! Está ficando boa com meu abraço. Foi um santo remédio, disse sorrindo a doente. Na verdade, era sensível o bem que aquela expansão de amizade fizera a Emília. A voz tornou-se-lhe mais forte, mais clara, um fortalecimento geral percorreu-lhe os músculos. Quando a mulher de Januário entrou com o caldo no quarto, achou Emília sentada na cama. Já está budindinha, gritou-lhe Conceição. Senhora, isso sim, disse a velha com um carinho fingido. Beba este caldo, saia a passear, que daqui a pouco está boazinha que nem eu. Emília tomou o caldo do, meia hora depois, estava fora da cama, a andela casa, um pouco fraca ainda, porém, sentindo-se mais disposta. Todos julgaram na boa e Emília mesmo sentiu-se sem a opressão do peito, que tanto atormentara durante a noite. Tirou da cama o filho e foi à cozinha ajudar a velha sogra, que por uma grande generosidade, tomara-se a parte pesada do serviço daquele dia. Não fora só Emília que havia passado mal a noite. Januário apenas pôde conciliar o sono pela madrugada. Levara a pensar na agressão inesperada da nora. Lembrou-se das palavras fatídicas de Manuel de Pavia, quando dissera que tinha medo das mulheres tristes. Depois começou a esgravatar nos recantos do seu velho cérebro uma razão para o procedimento da nora. De fato, Emília não mostrava grande amor à Conceição. Ao menos ele nunca viva a fazer-lhe agrado. Emília não gostava que Conceição a chamasse de mãe, e afinal de contas, a rapariga não passava de uma enjeitada, trazida para cá pela generosidade de seu filho, a que vinha a raiva daquela jararaca triste, por um negócio que não lhe dizia respeito. Dava que pensar. E Januário pensou toda a noite, e a madrugada veio surpreendê-lo a pensar ainda. Por isso que acordou-se muito tarde. Quando abriu os olhos e lembrou-se do acontecimento da véspera, julgou que tivesse sido vítima de um pesadelo. Depois de levantar-se, vendo na gaveta o dinheiro recebido de Pavia, certificou-se de que foram muito reais os trambolhões que lhe dera a nora. Ao sair de sua alcova, mastigar nas desdentadas gengivas um plano de vingança. Mandar incontinente a rapariguinha à casa do Pavia. Hoje o vomecê levantou-se muito cedo. Meu garoto, disse-lhe a mulher em tom de chacota. São horas de almoço.